depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, esse é abundante, tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que o fez sair a água da rocha para vocês beberem. Que no deserto os sustentou com o maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas coisas, essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e o adorarem, eu lhes asseguro, hoje, que vocês certamente serão destruídos. Com as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus, Senhor Pai e Todo-Poderoso. Ó Espírito Santo, nós estamos em Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, que o nosso coração esteja sempre inclinado para a Tua voz, inclinado para a Tua palavra, para o Senhor, ó Deus. Espírito Santo, fale conosco. Continue falando, ó Pai, com a Tua igreja, com esse povo que reúne aqui nesse domingo, Pai. Não sou eu, é o Senhor. Essas palavras, Deus, que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, a esse povo de Deuteronômio, que hoje está sendo, ó Deus, transmitida aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, olhar para a sua palavra e dizer, Deus, eu não quero me esquecer do Senhor. Ah, Deus, nos dê um coração voltado para Ti, a todo tempo, Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que veio aqui nessa noite. O Senhor conhece cada homem, cada mulher, cada jovem, criança que aqui está. Senhor, fale conosco. Senhor, cure-nos. Precisamos ser curados. Precisamos ser tratados pela Sua presença, Espírito Santo. Pela Sua palavra que é, ó Deus, poderosa. Pela palavra que é, ó Deus, como uma espada. Pela palavra do Senhor que é viva. Pela palavra que é transformadora, que é a sua palavra, ó Espírito Santo. Fale aos nossos corações, meu Deus, no nome de Jesus. Nós não viemos aqui, ó Deus, fazer, meu Pai, comparações com ninguém. Mas nós viemos aqui, ó Deus, para nos colocar diante de Ti e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser curado. Ah, Senhor, me dê um coração novo. Me dê um coração regenerado. Um coração, meu Deus, que ama o Senhor em todo o tempo. Em um nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu peço, Senhor, fale conosco. E fale com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Estava lendo em Juízes 2, a partir do versículo 10 até o 15... Coloca Juízes 2:10 para nós aí. A Bíblia diz que essa geração de Juízes 2, Juízes 2:10, eles não conheceram o Senhor. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Quando eu recebi essa palavra, eu vi esse texto na minha... Eu falei, Senhor... E o texto de Deuteronômio, ele nos confronta diretamente por algo que nós somos tentados, levados a desistir ou a esquecer de Deus quando as coisas começam a ficar bacana, né? Quando as coisas começam a ficar bom. O texto é muito claro, fala, não esqueça que o Deus que tirou vocês do Egito, quando vocês prosperarem, quando vocês construírem as suas casas, morarem nela, tiver conforto, riqueza, não esqueça que foi Deus que deu força para você conquistar as riquezas. Essa do Senhor. Nós estamos vivendo e as pessoas que, se Deus não existisse, essa geração de juízes, ele não conheceu o Deus do povo que saiu do Egito. Sabe por quê? Quem arrisca aí? Por que que eles não conheceram? Porque não falaram. Não transmitiram a palavra. Josué foi um grande homem, sim. No final, Josué diz, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Essa expressão de Josué, quando ele diz isso, é porque o povo estava se corrompendo diante de outros deuses, já estava adorando outros deuses, se prostrando diante de tantas outras coisas. E aí houve uma certa discussão ali, e aí o Josué, ele escolheu dizer assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É como dizer assim, ó, o problema é de vocês que não querem servir. Eu e minha casa, estou salvo. E bal-bal para quem não quer. Mas não é esse o propósito. A Bíblia diz que, então, Josué morre, e vem uma nova geração que não conhece os deuses de Israel. E a Bíblia diz que esse tempo Israel passa por um momento de muita turbulência, de muita bagunça, muita desorganização. Cada um fazia o que queria, não tinha comando. E vivia terrivelmente. Sabe por quê? Porque não conhecia a Deus. Esqueceram o Senhor. Por isso que nós nos preocupamos em fazer discípulos. Por isso que nós nos preocupamos não só de pregar aqui domingo à noite, mas reunir em célula e depois sentar em discipulado e dizer, olha, nós precisamos continuar falando do amor de Deus, multiplicando pessoas em Cristo e falando do amor de Deus para outros. Porque vai chegar um momento que o pastor Cícero não estará aqui. Vai chegar um momento que você que está aqui não vai estar mais. Mas os seus filhos estarão. A sua geração vai estar. Então nós vivemos num dia que as pessoas, elas vivem como Deus não, se Deus não existisse. Como se a existência terrena não fosse acabar nunca. Que o mundo em que vivemos é extremamente competitivo e não posso ficar para trás. E não posso perder a posição que lutei tanto para conquistar. Criar uma série de prioridades para se ocuparem e Deus fica lá em último lugar ou às vezes nem faz parte nas prioridades. É ou não é verdade? Eu nunca vi num tempo, sempre o ser humano quis conquistar todas as coisas, ter muitas coisas. Mas a cada dia que passa, não sei se é porque hoje adentrou dentro das igrejas, eu nunca vi tanta a ganância de querer coisas, ocupar tantas coisas, menos de Deus. Menos de Deus. Deus não é mais chamado no momento de tomar um café. Deus não é mais chamado na hora quando você vai almoçar ou jantar. Deus não é mais chamado quando vai deitar para dormir. Deus não é mais chamado quando você quer casar, quando você quer fazer um negócio, quando você quer construir algo. Eu não vejo, são poucas as pessoas que falam: Deus, senta aqui. Eu projeto construir uma casa, abrir uma empresa, comprar algo. Ah, pastor, isso aí é muito fanatismo demais. Não precisa disso, pastor. Quem falou que não precisa disso? Nós cantamos aqui porque dele e por ele são todas as coisas. A ele toda honra e toda glória. A ele todo louvor e toda adoração. A ele, é ele em todo tempo. Porque é ele que nos dá o fôlego de vida. É ele que nos sustenta. Mas nós somos levados a chegar em situações de tão conforto que nós esquecemos do Senhor. E o Senhor é tão bom que Ele mesmo alerta ao povo para não se esquecer. E o que que Ele diz? Certamente vocês serão destruídos. Muitos têm como, têm Deus como um prestador de serviço. Eu uso para me servir quando não tem outro. É ou não é? O médico, o juiz, o advogado e o gerente do banco não resolveram. Aí quando não resolve, ó Deus, é o seguinte, ninguém resolveu. Mas se tudo está bem, para que Deus, né? Para que Deus? Para que igreja? Para que isso? Minha vida está tão boa assim, estou seguindo sozinho, está dando tudo certo. Está acontecendo, pastor, nunca... Eu já ouvi isso. Eu já ouvi pessoas falar assim: pastor, depois que eu saí da igreja, aí eu prosperei. O que é prosperidade, meu amado? O que é prosperidade? Prosperidade não é coisa, irmãos. Prosperidade é você de ter a tranquilidade de entrar diante do Deus, do Rei dos Reis, do Senhor e dizer: papai. Como essas crianças disseram que elas choraram, que elas sentiram Deus ali, que elas caíram na presença, que elas foram constrangidas pelo amor de Deus nesse acampamento. Isso é prosperidade. Porque a alerta de Deuteronômio é essa: não traga outros deuses, não adore outro. Vocês vão ter tudo. Eles tinham acabado de assumir a terra prometida. Eles tinham entrado ali naquele lugar que manava leite e mel, que tinha recurso, tinha riqueza, um cacho de uva, dois homens para carregar. Rapaz, tinha tudo de bom naquele lugar. Prosperidade financeira. Bênção acontecendo. E aí, certa. Agora eu quero... Não fique fascinado por tudo isso. Não se esqueça que foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Não esqueça que eu sou o Senhor. O Senhor nos traz nessa noite aqui para dizer: não se esqueça que eu estou cuidando de você. Não se esqueça que até a luta que você está enfrentando eu conheço, eu sei, e o tempo certo, oportuno, vai passar e eu vou responder a sua oração. E não se esqueça, está tudo bem, está tudo dando certo, foi eu que abri as portas para você. Não se esqueça disso. E nós vamos ver três motivos pelos quais as pessoas se esqueceram de Deus. O primeiro motivo que as pessoas se esquecem de Deus, ou se esqueceram de Deus, são as ocupações e preocupações da vida. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que viver relaxadamente, não preciso me preocupar com nada? Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Preocupações teremos todos os dias, né? A Energisa não deixa de te cobrar todo mês, então o estômago todo dia quer comer, né? Então a comida tem que ter na mesa todo dia, a água precisa pagar. Então as contas elas vêm, são preocupações. Não, agora eu vou deitar lá, não vou preocupar com nada, deixa acontecer. Não, não é isso. As ocupações e preocupações da vida têm pessoas da presença de Deus, irmãos. As sobrecargas e compromissos assumidos além das forças e capacidade de executá-las. O maior problema não é que... é que nós fazemos os... a carga fica mais pesada. Você sabe por que que o povo de Israel sofreu no Egito? Porque eles gostaram do Egito. O tempo no Egito era por 7 anos. O Egito não faz parte do crente. O mundo não faz parte do crente. De repente você vai dar uma passadinha por lá, mas não permaneça lá. Quando o povo de Israel vem com Jacó e toda ali os filhos de Jacó, José manda chamar. E vem, meu pai, vem para cá, que é a terra de Gósen. Você vai morar na terra de Gósen ali. Ali vocês vão ser criadores de gado. E falou com o faraó falou, beleza, pode trazer toda a sua família, José. Fica aí. A sua família não vai passar fome. Eles vão ter o melhor dessa terra. E sabe o que, que acontece, varão? Eles gostaram do mundo. Gostaram do Egito. De 7 anos, ficaram 400 anos no Egito. E sabe por que veio sobrecarga? Não foi Deus que colocou as cargas sobre eles. Foi Deus que colocou o chicote sobre aquele povo. Foi gostar do que veio a carga. Foi gostar do mundo que veio as chicotadas. Quando o faraó percebe que Israel cresce, quando o faraó percebe que Israel enriquece, o faraó fala, peraí, o povo está crescendo. Vamos escravizar esse povo. Começa a pôr imposto sobre eles. Começa a dar chicotadas. Diminui a comida e aumenta o trabalho. Sabe por quê? Porque todas as vezes fazemos compromisso ou qualquer cargas além daquelas que nós conseguimos carregar, nós vamos sofrer. Deus está falando, não faça, nós vamos lá e fazemos. Olha só, eu disse esses dias para uma pessoa que me perguntou sobre isso, sobre cadeias no mundo espiritual. Tem coisas que é o diabo que está fazendo. Tem coisas que Deus está te provando. Mas tem coisa que a maioria das vezes é eu e você. Você ganha 3 contos e você compra um carro de 3.500. Aí você fala, Deus, tá. É o diabo. O diabo? Meu irmão, o diabo não foi... Não, querido. Você comprou um carro de 3,5. E aí vem as preocupações sobre carga. Você começa a ficar desesperado, porque não tem nada pior para deixar um homem, uma mulher desesperado. É dívida. São, vem. Olha, fica terrível. O cara começa a mexer, aí vai para um agiota. Eu vou procurar aquele que só bate, o que não mata. Ainda fala assim ainda. Vou procurar um agiota que só bate no mole da barriga para não estragar o rostinho. É Deus, irmãos? E tem gente que fala assim, eu não quero mais saber de igreja, porque olha como que eu estou sofrendo, eu estou passando por situações. Porque você criou. Foi você. Criou a situação. Eu criei. assumindo compromisso além da minha esforço, da minha capacidade. O pastor fala para jovem ou para o jovem, filho, espera, casa com um rapaz aqui da igreja, ou com uma moça aqui da igreja. Ai, mãe, esse rapaz da igreja é tão feinho, pastor. Lá fora, puf, está lá lindo de bonito. Na história, eu vi tudo isso. E aí, a moça, o rapaz... A Dalila é melhor, pastor. Ou Dalilo, né? E aí, sabe o que, que acontece? Se relaciona com o mundo, com um rapaz que não teme a Deus, ou com uma mulher que não teme a Deus. Chega no domingo, o cara pega a Bíblia para a igreja, a mulher fala, eu quero é lambadão, meu filho. Pastor, e agora? A minha mulher quer vir para a igreja, pastor. O senhor não pode fazer nada. Quando eu disse para você, você falou que não. Você ainda falou assim para mim, mas eu vou trazer para ela para Jesus, pastor. Eu sou um evangelista igual Paulo, eu prego demais. Não vai trazer. Aí de mil casos, conto casos. Não, mas eu conheci alguém que conheceu uma menina lá no mundão, trouxe para a igreja. Pois é. Acontece sim, mas quantos casos você vê acontecer? Sabe, irmão, aí você vê jovem se perdendo, acabando com a sua vida de bênção, de servo, tocava na igreja, fazia coisas, liderava a célula, era um homem, uma mulher de Deus, conduzia, de repente está morto. E não tem mais força, sabe por quê? Assumiu compromisso. Não estava provando. Deus não estava provando. Deus está falando, olha jovem, ande na minha presença. Honre seus pais. E honre ao Senhor, você vai ser bem sucedido e vai viver muito sobre a terra. Aí sabe o que, que o filho faz? Desonra pai, desonra mãe, e vira o cróis no mundo. Aí depois vai dizer que Deus que é culpado. Crente casa com crente, irmão. Se gostando ou não dessa fala que eu estou dando aqui. Você quer que seu marido seja alguém que vai governar na sua casa? Se for de Deus, um crente, o Espírito Santo de Deus vai governar a sua casa. Eu ouvi essa palavra 20 e tantos anos atrás de um pastor a que amo. Eu era um jovem. E ele falando para jovem, meu coração queimava. Eu falava assim, eu quero um crente, Senhor. E vinham as empiadas de Satanás, querendo pegar o gordinho corria porque queria. Aí Deus mandou. Foi. Orei muito, hein? Que o milagre foi grande. Você não tem problema, pastor? Tenho bastante, igual você tem. Tem um problema com o julgar? Sim, tem hora que é difícil. Quem que tem problema em casamento? Vai ter o casado para sempre, né, Dalvan? Irmãos, já imaginou Deus com um monte de propósitos, de sonhos para a vida do gordinho, do Cícero, e o Cícero vai e pega a moreninha do lambadão? Não dava certo. Carga, sobrecarga. Então você tem coisas que é Satanás, tem coisas que é Deus, tem coisas que é você. Sobrecarrega as ocupações, as preocupações da vida. a falta de organização do tempo, a falta de descentralizar e delegar, confiar nas pessoas. Você quer fazer tudo é eu. Ei, para um pouco. Delega lá na função, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde for. Ei, se a igreja estiver te machucando, te matando, pesando, para. Quando eu falo igreja, instituição, tá? Pastor, eu acho que eu estou fazendo muita coisa, eu não estou tendo tempo para o meu marido, eu não estou tendo tempo para os meus filhos, eu não estou tendo tempo para nada, porque eu vivo aqui na igreja, sábado, domingo, segunda. Então, não faça isso. Não faça. Não faça. Começa a delegar. Pastor, eu quero servir, mas eu só consigo fazer uma coisa cada vez. Glória a Deus. O que você consegue fazer? Eu quero ficar na parte da limpeza. Maravilha. Mas não sobrecarregue. Essa sobrecarga tem tirado as pessoas da presença do Senhor. As pessoas não têm saído, não é da igreja, é por causa do pastor, tem saído da presença de Deus. Isso que é mais grave. Porque placa de igreja tem um monte, se você quiser ir. Mas o maior problema não é quando a pessoa sai da denominação, é quando ele sai da presença, não quer mais Deus. Eu não quero mais. Esquece do Senhor. O segundo motivo pelo qual as pessoas esquecem de Deus é a consciência. É a independência. É quando diz: eu sou o cara. Eu estou no alto. Eu conquistei. É ou não é? Fartura, não tendo necessidade de nada. Conforto, bonança, tranquilidade. Aquela confiança. Eu já conquistei tudo o que queria. Eu não preciso mais de nada. E essa pessoa está dizendo assim: eu não preciso nem de Deus. Eu não preciso desse pastor. Eu não preciso desse irmão. Eu não preciso dessa igreja. Eu não preciso de Deus. Tenho tudo. Ela não é assim. A autossuficiência é um problema muito sério. Essa independência. Quando Jesus ele depara com aquele jovem rico. E ele faz uma proposta para aquele jovem. Aquele jovem, ele chega dizendo: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus fala assim: olha, tem cumprido os mandamentos? Ah, opa, desde criança sou religioso. Eu obedeço papai, mamãe. Nunca matei. Beleza. Jesus olha para ele e fala assim: tem uma coisa que você precisa fazer. Vende o que você tem. Dê aos pobres. E siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu de uma tal forma. Ele achou muito pesado isso. Sabe o que estava acontecendo com ele? Ele não cumpria nem o primeiro mandamento. diz assim em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus não precisou falar para ele, em Êxodo ele só falou assim: vende o que você tem. Eu vou saber onde está o seu coração. Essa semana eu mandei um devocional falando sobre isso. Onde está o teu coração? Cuidado. Deus é Deus abençoador, e eu acredito que Deus está levantando aqui nessa igreja jovens, homens, mulheres que vão ser muito bem sucedidos. Diga amém. Recebe aí. Eu vejo pessoas ricas aqui nessa igreja. Toma posse. Mas não deixe seu coração se desvirtuar da presença de Deus por causa da riqueza. O primeiro mandamento ele já não cumpria, irmãos. E aí Jesus pega e fala, e os discípulos falam: o Senhor, mas e aí? Jesus em momento algum queria que aquele rapaz fosse pobre. Não era isso a mensagem. Mas Jesus revela o coração dele, onde o coração dele estava. Quem era o Deus daquele jovem? Não era o Deus Todo-Poderoso. Era o dinheiro. Ou você vai amar um, se é o outro. É escolhas. E aquele jovem escolheu o dinheiro, o mamão. E Jesus fala: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Lembrando que não é agulha de costurar, tá? Por um bom tempo também eu achava que era. Aí eu ficava imaginando: como que é, será um camelo no fundo da agulha? É possível? Não, não é possível. A agulha era um local onde os camelos passavam. Como aqui no Brasil nós temos mata-burro, né? Então é mais ou menos aquilo ali. É mais fácil o camelo passar ali. Não passar, como mata-burro. Era dificultoso. Mas de vez em quando um e o outro não conseguia passar. Né? Então, por quê? Porque o homem, o ser humano, quando ele tem dinheiro, quando ele tem fartura, quando tudo está muito bom, quando ele tem condição financeira, independência, ele não quer nem saber de Deus. Esquece Deus. É por isso que o Davi, o rei Davi, tem pessoas que questionam, falam: pastor, por que ele foi considerado segundo o coração de Deus, se ele cometeu umas atrocidades tão terríveis? Ele matou Urias, ele ficou com a mulher de Urias, ele cometeu isso. Mas uma coisa Davi tinha: o coração dele não adorava outro Deus. Ele diz: eu não tenho outro Deus além de ti, Senhor. Eu não tenho um bem maior a não ser o Senhor. Eu não sei adorar outro Deus a não ser o Senhor. O Salomão, diferente. O Salomão, cada mulher que ele trazia para dentro de Israel, ele colocava um altar de outro Deus. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Amém? Mas o dinheiro pode ser um grande divisor na vida do ser humano. Ele passa o dinheiro, e aí a Bíblia diz lá o quê? O dinheiro é mal? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é você que tem que ser servo do Senhor, do dinheiro. O dinheiro tem que ser seu servo. Você que tem que conduzi-lo. É você que tem que conduzir. Isso tem tirado as pessoas da presença de Deus. Homens e mulheres têm se afastado da presença do Senhor. Quantas pessoas querem só a benção? Quantas pessoas querem ser abençoadas, mas não querem o Senhor da benção? O terceiro ponto, motivo que leva as pessoas a esquecerem de Deus: os escândalos, as decepções, frustrações, desapontamentos. É ou não é verdade? Quando eu me converti, a primeira coisa que você ouve quando você se converte das pessoas que estão ao seu redor, seja parente ou amigos, qual é? Agora você vai dar dinheiro para quem? Ei, pastor, eu queria ter esse dinheiro todo, hein? Só que, infelizmente, é triste falar, mas temos sido decepcionados por muitos líderes religiosos, corrompendo a palavra, vivendo uma vida de escândalo, de mentira, de prostituição, de adultério e de roubo dentro das igrejas. Essa é uma realidade do Brasil e do mundo. E eu tenho certeza que aqui nessa noite tem pessoas que colocou no coração que nunca mais ir na igreja por causa dos escândalos que ouviu. É ou não é verdade? Você abre a rede social, notícia, o que, que é? Pastor desviou não sei quantos milhões. Pastor ficou com a mulher não sei de quem. E tantas coisas assim, líderes envergonhando o evangelho. A queda de líderes que eram de confiança tem levado pessoas a desistirem. Porque por mais que eu fale aqui, irmãos, eu sou um ser humano igual você. Eu erro, eu tenho problemas igual você tem, talvez até mais. Sabe?
Senta lá, filho. Não, senta lá, papai vai depois contar. Eu acho que ele aprontou alguma lá, porque ele desceu.
Líderes que têm caído, têm errado, têm levado pessoas a desistirem de Deus, não querem mais Deus, por causa de escândalos de pastores, de padres, de líderes religiosos. É ou não é verdade, irmãos? É verdade. Porque sempre quem está aí sentado, vai ver quem está aqui em cima como fosse o cara que é o Superman. Esquece isso. Não sou. Por isso que eu preciso de oração, eu preciso de buscar Deus, eu preciso de você. Não sou. Ah, mas o fulano de tal, aquele que pregador, meu Deus, ele fala em 3 idiomas de uma vez só. Ei, é ser humano, que tem erros, que tem problemas, que peca e precisa pedir perdão. Mas nós somos assim, apegamos com nossos líderes, né? E aí nós apegamos, poxa, pastor, maravilha, que bom que o senhor ora por nós. Aí esse pastor erra, Marcelo. Aí a pessoa fala o quê? Se o pastor, que é pastor, que tem acesso direto lá com o papai, ele errou, tchá! Vou vazar desse lugar, quero saber de Deus mais não. É ou não é assim, irmãos? É triste, mas é verdade. Os escândalos têm levado pessoas a desistirem de Deus, a esquecerem que Deus não depende do homem. Outro motivo, projetos que não deram certo. Você criou uma expectativa porque alguém falou assim, ó, vende o seu carro, traga aqui, deposita, você vai ver, vai ter mais carro, sem carro na sua garagem. E não acontece nada. É? Traga tudo que você tem lá. Aqui, ó. Todo o seu salário aqui, Marcelo. Eita, glória. Não vai caber, né, Marcelo? Põe tudo aqui, você vai ver. Abraão deu o seu tudo. Ei, não é verdade. E aí sabe o que o cara faz? A pessoa vem, ele vende a casa, ele vende o carro, ele pega o salário dele todinho e ele traz. Criou uma expectativa. Aí chega segunda-feira, Não aconteceu nada. O cobrador vai estar... Ele falou, mas que pastor miserento, cara. Ele disse que ia acontecer, não aconteceu. Decepções. Ele projetou. Mas deu certo. Sabe por quê? Porque o alvo não é a pessoa do pastor, sempre vai ser Deus, querido. Se você continuar aqui nessa igreja por causa do pastor, você não vai ficar. Você não vai ser crente nem aqui, nem lugar nenhum. Olha para o alvo, eu prossigo. Paulo fala assim, eu prossigo para o alvo, o autor consumador da fé. É Jesus Cristo, é Jesus todo o tempo. Eu não vou olhar para trás, eu olho para frente. Jesus falou assim, lembra da mulher de Ló. Você quer lembrar de alguém? Lembre dela. Porque enquanto eu estava dando livramento, eu falei, não olha nem para trás, siga. Ela olhou, olhou para o passado, para as coisas boas ali daquele, de Sodoma e Gomorra. Virou estátua de sal, paralisou. Olhe para frente, querido, olhe para Jesus. Todo tempo é Jesus. Eu não desisto de Jesus. Vem as decepções, vem os problemas, vem as dívidas, vem as brigas com a mulher, com o marido, com o filho. Vem o que for, eu sou de Jesus e Ele é meu. Não decepciono com o ser humano. Porque o ser humano vai falhar. O ser humano vai errar. Pastor, você não sabe, o pastor tal pecou, o irmão tal separou. É triste. Não decepciono mais. O ser humano é assim. Não crie expectativa em ser humano. Você vai se decepcionar. Expectativas elevadas em pessoas. Você conheceu aquela pessoa que era fanática por política, hoje não quer nem saber? De tanto ser decepcionado pelas promessas, hoje ele não quer saber. Glória a Deus. Eu falo que é avanço. Mas tem pessoas que não querem saber de Deus, sabe por quê? Porque criou expectativa em líder, em crente. E não criou em Jesus. Crie sua expectativa em Jesus, por favor. Nós vamos encher esse prédio de pessoas. Vai ser pequeno esse prédio. Tantas pessoas nós vamos ganhar para Jesus. E eles olhando para Jesus. E não há só aqui. Sabe onde vão povoar? Os céus de pessoas. Quando nos espelhamos em pessoas que falharam, nós fracassamos. Pastor, mas não tem ninguém para dar uma... Tem, lógico, não é tudo perdido não, irmão. Eu sei porque quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que o primeiro, segundo culto que eu fui, eu vi um irmão que ele cantava e levantava as mãos, Dalvan, e ele adorava com tanta coisa, assim que me chamou a atenção. Eu falei, Deus, se não for para ser igual aquele cara ali, eu quero ser um pouco melhor do que ele ainda para adorar o Senhor na tua presença. Eu quero cantar a tua presença, eu quero pular, Senhor, eu quero dar glória a Deus. E rapaz, olhei em algo bom naquele homem. Mas foi mais fantástico porque eu vi que o Deus que fazia aquilo nele, fazia em mim também. Não era ele, era Deus que fazia. Sabe? E o primeiro dia que eu fui ministrar um louvor, meu Deus do céu, eu pulava, eu cantava, o fogo descia. Hoje eu não consigo mais pular, viu, irmãos? Se eu pulo, eu não canto, perde o fôlego. Então você faz uma coisa cada vez. Né, irmã Rita? Passou dos 40, não dá para fazer as duas coisas. Mas eu era jovem. Quero dizer, irmãos, sabe? Eu sinto a mesma alegria. E todo dia parece que eu comecei a minha vida cristã hoje. É como se hoje eu tivesse conhecido Jesus. E eu canto, e eu adoro, e eu tenho o prazer de adorar. Eu tenho o prazer de me derramar, porque a minha expectativa vai ser sempre nele. E tive muitas, eu vi muita coisa dentro da igreja. Que poderia ter me afastado do Senhor. mas eu não olhava para as pessoas, eu olho para Jesus o tempo inteiro. Não sou perfeito, estou dizendo que eu, por isso que eu olho para Ele, porque eu não consigo sozinho. Nas minhas manhãs devocional, tem dia que eu choro diante de Deus, falo: Deus, ontem eu falei para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim, Senhor? O que eu posso fazer? Ô Pai, será que eu estou certo? Eu fico assim, eu fico preocupado com o Papai. Eu estou te agradando ou não estou te agradando? Porque eu não consigo ser diferente assim com meu Deus. Ele é meu Pai. Eu olho para Ele. Um dia eu fui expulso de uma igreja. Sabia? Eu já fui expulso de uma igreja. Eu saí chorando daquele lugar. O pastor falou: eu não quero que você entre mais aqui. Aqui você não pisa. Eu falei: Jesus amado. Depois eu conto o contexto, tá? Não fiz nada de errado. E eu saí chorando. Porque eu servi com tanta alegria naquele lugar, com um violãozinho, com três cordas, Thiago. E eu tocava três músicas todo domingo. Era o que eu sabia tocar. Vai Chover era uma delas. Né? Rapaz, era uma igrejinha pequenininha, lá em Rondonópolis. Num bairro chamado Pé 90. Eu fui enviado para lá com 20 anos, 22 anos, muito jovem, para ajudar esse abençoado. E ele se revoltou contra o meu pastor. E aí ele falou assim: aqui você não entra mais. Eu falei: mas você não é o pastor principal, o pastor Rosemiro que é o principal. Não quero saber. Eu arranco essa placa e aqui fica a placa que eu quero. Resumindo, irmãos, eu saí chorando. Naquele dia, minha noite, eu não dormi. Eu podia muito bem ele falar assim: quê? Eu com 20, 22 anos de idade, perdendo meu tempo aqui com a igreja, abri mão de tudo, de serviço, fui para lá. É, aí sabe, Deus me confortou. É assim que Deus faz. Porque é Deus que me conforta, eu não esqueço o que Ele fez por mim. Deus me tirou de um mundo que talvez hoje nem estaria vivo. Ele me deu vida abundante, Ele me deu vida eterna. Ele me deu um nome. Eu era órfão, hoje eu sou filho amado. Ei, você é filho amado, eu vou desistir desse Deus por quê? Eu não posso esquecer desse Deus em momento algum. Ainda que venham os problemas, ainda que venham as lutas, ainda que venham as decepções, eu não posso esquecer do meu Deus. Ainda que eu ganhe dinheiro e que eu fico rico, eu não posso esquecer do meu Deus. O apóstolo Paulo, ele era rico, e ele fala, sabe, ele tinha várias faculdades, o apóstolo Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, do cara mais renomado da época. Ei, o apóstolo Paulo não era qualquer um não, a família dele era bem sucedida, o cara tinha condição, mas quando ele encontra com Jesus, quando Jesus entra na vida dele, quando as escamas caem dos olhos dele, quando ele tem um encontro real com Jesus, ele fala assim: tudo isso é refúgio. Porque agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo é refúgio. Tudo é esterco. Eu não tenho nada precioso para mim mesmo. Nem a minha vida é preciosa para mim, porque Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu não olho para trás. Aí lá em Hebreus, não sei se foi ele que escreveu Hebreus, porque ainda não foi definido ainda, mas ele, eu acredito que seja ele, ele fala assim: olha, eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou da fé. Não retroceda, querido, por nada. Não retroceda porque o pastor chamou sua atenção. Não retroceda porque alguém pisou no seu calo. Não retroceda porque a igreja não cantou o louvor que você queria. Não retroceda porque o pastor disse não para você. Não retroceda porque o seu líder tem que te ajudar. Não retroceda. Não retroceda. Você é da fé, você é de Jesus, você é do Senhor. Deus te escolheu, Deus te chamou. Não interessa se vão falar de você. O que importa é que Deus já falou a seu respeito. Coloca de pé e deixa Deus falar com você. No texto que lemos no início, Deus está pedindo ao povo para não esquecê-lo. Chegando à terra prometida, trocaram o Senhor Deus, que por eles tanto fez, se inclinaram perante Deus pagões, e se misturaram com gentes que o Senhor abominava. Deus deu vitórias grandiosas. Deus expulsou os moradores pagãos. Uma verdadeira limpeza Deus fez naquele lugar. Deus pegou eu totalmente sujo assim, e você também. Ei, Deus tirou nós do lamaçal. E aí Deus fez uma limpeza em nós. Deus tratou. Deus tirou os carrapichos, as pulgas, os piolhos, cervejos, tudo que tinha de ruim. E foi tirando tudo, foi limpando. E você era feinho, agora você é bonito. Sabia? Tem hora que eu olho umas fotos minhas do lado passado e falo, meu Deus. Né? Estava falando para o Pedro, Pedro, você é bonitão, hein, Pedro? Mas tem umas fotos dele penduradas lá, lá na casa dele. Jesus amado. Deus cegou Keila e Keila não viu. Resumindo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos bonitos. A nossa aparência é diferente. É verdade, irmãos. Olha aqui. Não tem ninguém feio aqui. Todo mundo lindo, sabe por quê? Porque está a graça do Senhor. Está dentro de você, tem uma luz que brilha na sua vida. Aí Deus limpou a gente, tirou todas aquelas cascas, aquelas feridas, aquelas coisas ruins de nós. Foi trocando nossa roupagem, trocando as nossas vestes, e foi nos dando uma nova roupa, um novo ser, a forma de pensar, de tratar pessoas, não é assim? Éramos arrogantes, prepotentes, aí agora não. Agora nós pedimos com licença, por favor, né? Ficou educado. Alguns passou a falar até inglês, depois se... É? Sabe o que é isso? Foi melhorando. O cara chegou na igreja e não tinha uma bicicleta. Hoje o cara está de Centroen, Palace 4, irmão. O cara comia só chi de segunda a sexta. Hoje o cara come picanha, contra filé. Hã? Sabe? O que eu estou falando, não estou com brincadeira, mas é real. Como que Deus cuida de nós, irmãos? É ou não é verdade? Eu ainda não tenho uma casa, ainda não tenho uma casa própria, mas eu não me lembro de ter colocado meus filhos e minha família numa casinha velha qualquer, não. Deus sempre deu condição de colocar em morar bem. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Os judeus tentaram herdar a terra, as cidades, as plantações, os animais. E só precisam não esquecer do seu Deus e dos seus mandamentos. Os judeus herdaram muitas coisas, muitas riquezas. Só tinha uma coisa que Deus falou: não se esqueçam do seu Deus e dos seus mandamentos. Lembra que eu disse que eu creio que aqui Deus tem muitos aqui que serão bem-sucedidos, não sei quem é. Vai ser rico, grande empresário. Mas não se esqueça de Deus e dos seus mandamentos. Temer ao Senhor e servi-lo. Mas eles falharam. Quero chamar o ministério louvor aqui. Se Deus me desse uma herança, então eu o serviria? Pois eu pensava também. Até que receberam carro novo, salário. Então rejeitaram o homem de Deus. Hoje ainda muitas pessoas repetem o mesmo erro e padecem as mesmas consequências. Israel foi para o cativeiro, e muitos hoje estão escravos e cativos, e esqueceram do Senhor. É ou não é verdade? Fique em pé. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Não esqueça do Senhor, filho. Não esqueça do Senhor, filha. Não esqueça do Senhor. Por mais que tudo esteja bem, não esqueça. E se não tiver, não esqueça também. Não esqueça. Oh, aleluia. Você pode ir diante do Senhor nessa noite. Pode curvar a sua cabeça e começar a dizer: Deus, e do Senhor em nenhum momento. Prosso diante de Ti. Diga: Senhor, dá um coração novo. Um coração regenerado, Senhor. Me dê um coração transformado. Não, meu Pai, cheio de amor. Oh, Deus. Fale conosco, Senhor. Curva sua cabeça e comece a orar esse Deus.
Aleluia.
Não se esqueça do que Ele já fez por você. Continue, continue. Fala: eu quero servir esse Deus. Oh, aleluia. Comece a orar, comece a falar com Ele. Só você e Ele agora. Oh, Senhor.
Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Jesus, Rei da Glória.
Abre o seu coração,
eu abro meu coração,
abre o seu coração,
eu abro meu coração para que entre o Jesus, Rei da Glória.
Abre o coração,
eu abro meu.